Por que os banheirões são ocupados sobretudo pelos homens? Para falar sobre os fetiches, desejos e afetos, a gente convidou uma psicóloga londrinense que trabalha com o público LGBTQIA+.
Meu nome é Caroline Provedelo, eu sou psicóloga clínica, eu atuo na área há 2 anos, principalmente com a população LGBT, que eu gosto bastante de atender. Povo animado.
A conversa com ela rendeu muito e trouxe para o último episódio da série o debate sobre a marginalização, os espaços e a segurança da comunidade LGBTQIA+. Eu sou o Diego Bittencourt e esse é o podcast entre o público e o privado. Durante o século passado, a homossexualidade foi considerada doença pela medicina e ainda hoje é considerada crime em cerca de 70 países. De acordo com a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, em 1969, 74% da população mundial vivia em países com essa realidade. E o exemplo que retrata o período é o filme austro-alemão Great Freedom, ou, traduzido para o português, Grande Liberdade. Ele revela que, de 1945 a 1969, aqueles que eram pegos ou suspeitos de praticar interações homoafetivas na Alemanha eram presos. Grande parte desses flagrantes eram nos banheiros, único espaço que as relações homoafetivas teriam liberdade, ainda que restrito ao prazer daquele instante. Hoje, apesar de todas as barreiras que foram atravessadas, a comunidade LGBTQIAP+, ainda sofre marginalização em diferentes graus na sociedade. Ainda que não seja explícito, não raro, infecções chegam a ser associadas como doenças dos gays, como foram rapidamente associados os casos recentes da varíola do macaco, transmitida pelo vírus monkeypox. Caroline Provedelo vê nisso traço de uma cultura que padroniza as interações como unicamente heterossexuais.
Eu gosto muito de falar da heteronormatividade, né? Ou seja, ser hétero é a norma. Norma vem muito da ideia de normal, né? Ou seja, o normal é ser hétero. Então, tudo que não for normal, ou seja, qualquer outra parte da sexualidade, ou enfim, demonstração, gênero, tudo que não se encaixar ali, naquela definição de heterossexualidade, homem e mulher, foge da norma, anormal, entendeu? Então, tem essa parte cultural da gente achar que tudo que não é normal é doente, né? É um desvio, é errado, é um erro. Claro que tem toda uma construção histórica por trás disso, né? De que o normal é homem e mulher e enfim, um casal hétero, justamente porque existe aquela ideia da procriação, que é o ideal, os casais estão juntos para procriar, entre aspas, né? Mas, enfim, esse é o ponto. Essa ideia do que é um casal perfeito, do que é um casal normal, do que é esperado. Então, toda essa população que não se encaixa, e a gente sabe que é uma população enorme, a sigla é gigante, eles não são normais, entre aspas, a partir dessa visão heteronormativa da nossa sociedade, porque eles não compactuam com a norma.
Tanto o banheirão quanto a prática em outros locais públicos saem da normatividade sexual. Não há padronização de corpos e os praticantes podem ser frequentes ou somente tiveram a curiosidade de ir até ali. Inclusive, ainda há os HSHs, sigla que se refere aos homens que fazem sexo com outros homens, mas que não se consideram como gays e veem nesses locais uma saída para satisfazer seus desejos.
O desejo, quando a gente tenta limitar ele a um só fator, a só aquele ponto, tipo, ah, é só ser pego ou só não ser pego, fica muito limitado, né? O desejo, ele é multifatorial, ele é determinado por uma série de coisas, muito individual de uma série, de uma forma geral, né? De uma forma ou de outra. E cada pessoa que vai procurar sexo em um local público, ela vai com um intuito diferente. Às vezes ela vai porque ela quer testar a primeira vez dela, que ela chega ali para ver se, ah, se isso é aquilo que ela curte ou não, experimentar e depois nunca mais volta, fala, uau, horror, odiei, acabou para mim, detestei, não vou voltar. Tem gente que vai lá, tá sempre lá, quer sempre ser visto, quer sempre ser pego, acha divertido. Então, assim, sim e não, né? Uma relação bem unida, assim, digamos.
As interações também irão variar de local para local. Na pesquisa do Tedson Souza, em Salvador, ele consegue identificar que a maioria dos que frequentavam o banheirão eram homens negros, oriundos da classe trabalhadora, muitas vezes homens casados que buscavam vivenciar o sexo que não viviam em casa através do anonimato em espaços públicos. Mas mesmo a partir desses relatos, não é possível definir como as interações acontecem nos lugares. mas com certeza seu maior público é de homens. Não que as mulheres não pratiquem, mas os casos são bem mais raros. Tedson analisa que isso pode ser resultado dos espaços designados social e historicamente aos gêneros femininos e masculinos.
Isso está muito ligado à questão, né, do universo masculino mesmo, sabe? Assim, de você, de certa forma, né, vivenciar esses papéis, né? O papel da casa e o papel da rua, né? O papel do homem provedor, né? E o papel do homem que está mais liberado no contexto, né, da rua, né? Então, assim, isso é muito permissivo, né, inclusive na nossa sociedade, para contextos masculinos mesmo, né? Porque as mulheres, elas geralmente, elas não têm, tradicionalmente, essa liberdade, né? A noção de sexo e amor, elas caminham junto, e afetividade, na maioria das vezes, né? Claro que isso tem mudado, né? A mulher se emancipa, vai trabalhar na rua, né? Tem outros papéis, mas mesmo assim ainda existe uma questão de uma sexualidade que está extremamente ligada, né, à questão da afetividade, né, do lar, do doméstico.
Caroline também complementa nesse sentido.
Aí a gente tem um ponto muito interessante, que é o ponto do gênero, né? Majoritariamente, a sexualidade, ela se desenvolve nas mulheres de uma forma bem reprimida, né? A gente não, como mulher, né, eu também falo aqui, a gente não é estimulada a falar sobre sexo, sobre sexualidade. Existe uma parcela bem pequenininha de mulheres que se encontram no banheiro, mas geralmente elas costumam se conhecer, elas vão ali porque não tem outro local. E aí é exatamente isso que acontece com os homens gays, bis, enfim, os homens que fazem sexo com homens, o HSH que você falou. Eles costumam ir no banheiro justamente por quê? Porque quando a gente pensa em LGBTs, de uma forma geral, eles já são uma parte da população que são deixada de lado, né? Marginalizada. Então, onde é que uma pessoa marginalizada pode se descobrir? E se ela pode virar para algum amigo conhecido, enfim, e se descobrir? Não tem essa liberdade, né? Então, geralmente, essas pessoas procuram os banheiros, que são locais, né, de muito frequentados por todos os tipos de pessoas, e lá eles se sentem mais à vontade, justamente porque não precisa, por exemplo, marcar para ir em algum lugar, não precisa sentar para conversar, não tem aquele desenvolvimento de vínculo, enfim. Você não precisa sentar e explicar, ai, olha, oi, eu sou gay, eu sou bi. Não, você chega ali e você tem o sexo rápido, né? Uma pessoa pode aceitar ou não, e, né, o prazer vem e pronto, sem mais delongas e sem complicações. A questão, geralmente, por ser homem é justamente porque os homens também já não têm essa liberdade em público de serem afetuosos, a gente não pode abraçar, né? É feio o homem abraçando o homem, beijando, dando oi. Toda essa questão de carinho, de afeto e de troca, que obviamente acontece em todas as pessoas, curiosidade de uma certa forma, ela tem que ser marginalizada também, infelizmente, né? Então, o lugar que está mais à margem ali costuma ser o banheiro, onde vai ter todos os tipos de pessoas que estão dispostas ou não a fazer sexo com você ou engajar algum tipo de atividade sexual.
Tedson fala que geralmente esses encontros não são mediados por palavras. A pegação casual não precisa passar por um vínculo afetivo, tornando mais acessível e, ao mesmo tempo, distante. Ao saber sobre a tese do professor baiano, Caroline Provedelo faz uma ponte sobre a sexualidade e o afeto na sociedade.
O afeto não é para todos, entre aspas, né? Pois deveria ser. Ele é para o público, né? Para aquele segmento privilegiado da sociedade. Então, para mim, faz muito sentido essa tese, ela chegar na conclusão de que, poxa, se os LGBTs já são, de uma forma geral, marginalizados, e se o banheiro já é um lugar de marginalização, essa galera que não encaixa dentro do padrão, mais uma vez, não só por ser LGBT, mas por ser negro, por ser, enfim, não tá dentro dos padrões corporais esperados do que é um, nossa, o perfeito, o maravilhoso, né? O ideal, eles também acabam se sentindo deixados de lado, com certeza. Então, ali, aí eu reitero aquele ponto, se ali já não, no banheiro já não tem aquele momento de sentar e conversar, nanana, você tem aquele corpo que tá ali com você, é aquilo dali que temos e é isso aí, Eu mostro ali, vejo se a pessoa está disponível ou não está. Se ela está disponível para mim, beleza. Não tem toda aquela questão de vergonha ou coisa do tipo, sabe? Daquela rejeição social que ela se torna. Ela passa do olhar, porque eu, até onde eu sei, no banheiro só tem a troca, mas majoritariamente troca de olhares. Sai a rejeição do olhar e vem para a fala, né? Que é onde. A gente sabe que, querendo ou não, nos aplicativos tem muita gente mal intencionada, muita gente praticando diversos tipos de homofobia mesmo, né? Enfim, gordofobia e afins, racismo. Então, quando você tá ali no banheiro, você não necessariamente precisa escutar, né? Então, você acaba evitando de ser rejeitado mais uma vez.
Fetiches, afetos e marginalização. Há um outro ponto que precisa ser levantado e não foi discutido até aqui: segurança. É claro que quem faz a prática da pegação em locais públicos sabe que corre risco de ser pego e sabe das infecções sexualmente transmissíveis. Mas é preciso lembrar que esses espaços são ocupados por diversos tipos de pessoas e, por mais que a prática ocorra em local público, no momento da pegação não há como saber nada sobre a vida privada do parceiro. Em outubro de 2019, em Londrina, aconteceram dois casos de homicídios. No dia 14, foi encontrado o corpo de Fábio Ábila no Bosque Central. Dia 22, Hanan Silva, de apenas 21 anos, foi encontrado morto na Praça Rocha Pombo. No mesmo mês, e ambos no centro da cidade. Ambos eram gays, ambos por um mesmo assassino.
É muito difícil a gente falar com uma população marginalizada, é muito difícil porque a partir do momento em que a gente vira e explica dos perigos, que eu acredito que a maioria deles já saibam, que estão correndo ali, né, pode ser qualquer tipo de pessoa que entra, bem intencionada, mal intencionada, enfim. É muito difícil a gente falar com essa população, não no sentido de que eles não estão prontos para ouvir ou que eles estão fechando os olhos para as atrocidades que acontecem, inclusive bem perto da gente, né, aqui. Mas porque o LGBT, ele não costuma ter, na sua maioria, esmagadora das vezes, infelizmente, carinho dentro de casa. Mesmo que você encontre alguém no banheiro que esteja disposto a fazer alguma coisa com você, essa pessoa também pode não ter passado por um processo de autoaceitação. E isso é muito provável, né? Principalmente por conta do que eu estava falando, da questão familiar. Então, como eu viro para a galera LGBT toda e falo, gente, tomem cuidado, porque, por favor, tomem, reitero, né? A gente tem que se cuidar em todas as formas, mas como eu posso negar afeto, sabe? É onde eu bato ali, assim, eu sei que eles têm que se proteger, eu entendo que a gente tem que falar para os LGBTs tomarem cuidado, e não só isso, inclusive com as ISTs, né, com as infecções sexualmente transmissíveis, porque nunca se sabe, né, que, não, que nem a gente estava falando sobre fetiches. Existem pessoas que têm fetiches em passar essas doenças não, desculpa, infecções agora, para frente. Então, você está, às vezes, não correndo só um risco de morte, mas um risco de morte por uma infecção, por algum tipo de complicação. Então, assim, saber isso, eu vou ser bem sincera, eu acho que a maioria já sabe desse risco que corre, sabe? Mas negar e virar e jogar o problema, né, entre aspas, para os LGBTs, eu acho que é muito, não sei, acho que mesquinho até. Porque, na verdade, o problema é que os LGBTs não podem demonstrar afeto.
O banheiro, o cinema ou qualquer outro espaço pode ser também um local de passagem. Aqueles que estão ali para aquele instante, enquanto não encontram relacionamentos fixos. É onde o fetiche sobre os corpos alcança o ápice e a superfície dos desejos. Já quando passa das interações sexuais, é preciso estar atento também para entender se aquela relação vai além de um fetiche sobre o corpo.
Um sexo casual, ele não exige tanta conversa, né? E querendo ou não, a gente só vai descobrir se uma pessoa, né, tem o que pensa certas coisas. Por exemplo, a gente não sabe que alguém é homofóbico até alguém soltar alguma frase ali, uma observação infeliz e a gente olhar e falar, nossa, isso aqui foi desnecessário. Mesma coisa com racismo, enfim. Quando a gente fala sobre sexo casual, geralmente não tem muita conversa, principalmente quando a gente fala de troca de afetividades entre homens gays, bis, enfim, homens com homens. Como não tem essa liberdade para falar sobre afetividade, fica difícil eu saber até onde eu estou sendo respeitado como pessoa, né? Porque, quem disse que quem está entrando naquele banheiro também não se diz hétero, por exemplo, né? Ou não é casado, não sei. Às vezes você pode estar sendo até entre aspas, desrespeitoso com, sei lá, um casal, a pessoa tá ali fazendo uma coisa, entre aspas, errada, tipo, traindo o parceiro, e aí isso é um valor seu que você não gostaria de estar envolvido com uma pessoa assim. Só que você não tem como saber naquele momento, né, sendo casual. E, sinceramente, muitas pessoas ocultam, né, várias coisas, faz parte do flerte, inclusive, ocultar certas coisas para ser mais desejado e conseguir ter ali uma relação. Então, de uma forma geral, eu diria assim: ah, como me prevenir, como me cuidar para não ser fetichizado? Infelizmente, a gente sempre vai, porque depende um pouquinho do olhar do outro, né? E não tem muito como fugir desse olhar que tá no outro. Mas para se cuidar, para se prevenir, para evitar de se colocar em situações degradantes, digamos assim, é você entender, começar a ser atento de fato à fala da pessoa, se ela te leva para locais públicos, né? Se ela te traz para a vida pública dela, ou seja, se ela te traz para conhecer amigos, famílias, se ela tem um interesse em você, além só do seu corpo, do que você pode proporcionar, né? Mas também como pessoa, como humano, carinho, todo aquele afeto, porque assim, gente, viver só de sexo não dá, gente. A gente precisa de amor, a gente precisa de carinho e principalmente respeito, com certeza.
Amor, carinho e respeito. Todo mundo merece. Finalizaremos assim o nosso podcast desse tema que é, no mínimo, intrigante e bem mais complexo do que nós imaginávamos. Agora você já sabe, quando entrar em um banheiro, muita coisa pode estar acontecendo lá.
Um lugarzinho bem previsível para esse tipo de coisa. Querendo ou não, uma hora você vai presenciar. Principalmente em certos horários. Chega um ponto que você já entra esperando encontrar algo do tipo. É meio que automático.
Esse podcast não faz apologia nem tem o intuito de incentivar as práticas aqui relatadas. Transar em local público é crime pelo artigo 233 do Código Penal. As vozes e nomes das fontes anônimas foram modificadas para que suas identidades sejam preservadas. O podcast Entre o Público e o Privado é uma produção de três estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina: Lucas Frager, Paulo Andrade e eu, Thiago Bittencourt. A apresentação e o roteiro ficaram por minha conta, a edição de Lucas Frager e a pesquisa com Paulo Andrade. Nos trabalhos técnicos tivemos a ajuda de André Fiore e orientação da professora Mônica Kazek.